Sério?
Tranquilo, tranquilo.
Eu não vou deixar nem. Nós nem vamos conversar muito, eu já vou começar porque já fica bom
aberto
assim.
Oi, Santiago.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio dessa patifaria aqui chamada Zonecast, esse grande podcast do Tailgate Zone. Já temos aqui ao meu lado o Fernandão calado e o Eric pedindo palavra.
É que se você está só ouvindo, eu gostaria que você assistisse o podcast. Se você acha que a direita brasileira está em crise, você não imagina o lado direito da tela do nosso podcast como está em crise. A gente vai chamar a Polícia Federal aqui, vai ter uma movimentação interessante.
Ai, que maravilha. Isso é um começo maravilhoso de podcast. Aproveita, Eric. Boa noite. Você tá bem?
Boa noite. Vamos estar de volta 2 semanas seguidas. Barba feita, bonito, dentro das limitações sempre possíveis. E bom demais estar aqui com vocês, my friends. A gente trocar umas ideias, falar besteira e dar apostas erradas, que é o nosso objetivo na vida.
Exatamente, é isso. É, bom, o Fernando vai ficar por último. Boa noite, Luquiba, você tá bem?
Eu tenho algumas coisas antes de falar boa noite. Primeiro, um boa noite especial para você que simplesmente condena, acha que bandido bom é bandido morto, aquele cara que rouba um pacote de bolacha tem que estar morto, mas apoia o cara que frauda a carteira de vacinação para entrar no outro país, né? Então, boa noite especialmente para esse cara. Mas tirando isso, é um bullying aqui, cara. O cara vem com o boné do Lakers e ainda fala que eu tô no coração dele. Tipo, é uma ofensa aqui, não tem nem o que falar. Boa noite, Fernandão. Boa noite, Clê, Eric e quem mais nos acompanha.
Ai, maravilhoso, Luquiba. Fernandão, por favor, retira a venda e fale.
Fala, meu patrãozinho.
Venda não, né?
Mestre Eric, Luquiba, que tá no meu coração. Tamo junto em Boston sempre. Pô, muito bom estar com vocês sempre aqui de novo. Nesse clima gostoso, o dia amanheceu bom e vai terminar melhor ainda.
Nossa, eu mandei mensagem para vocês empolgadaço já essa manhã. Falei, nossa, como é bom começar o dia assim, mesmo pegando o trânsito. Nem ligo do trânsito, ficou suave o trânsito. Mas é isso, para você que está nos vendo no YouTube, para você que está nos ouvindo nas principais plataformas de podcast, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Tailgate Zone no Instagram e no Facebook, e Tailgate Zone _BR no Twitter. É, o cu está ali ainda, mas ignora o nosso cu, porque a gente está com baixa atividade no cu. E é isso aí mesmo que vocês ouviram, baixa atividade no cu. É, seguindo também,
o cu já não está produzindo como antes.
É. Acabou nosso estoque de leite de magnésio.
Aí, mais do que isso, para você que está nas principais redes de podcasts, agregadores de podcast, saiba que nós também estamos no YouTube. Portanto, vá no YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa um comentário nesse podcast ou em qualquer outro vídeo, ativa o sininho para receber notificações e dá um like, porque isso nos ajuda muito para o algoritmo do Google cada vez nos impulsionar mais. Essa semana eu já descobri que a gente está aparecendo para algumas pessoas aleatoriamente. Já fiquei contente com isso, entendeu? E só para antes a gente começar, quem está vendo a gente, eu não estou com nenhuma mancha de Todd, como foi dito nas reuniões de trabalho esses últimos 2 dias. Milagrosamente, eu fiz alguma coisa no meu queixo que ainda não descobri o que é, e tá feinho, parece que é um vampirinho aqui assim. Mas fiquem tranquilos, vai passar. Vai passar, é a vida, é a vida, é a vida.
Chama-se harmonização facial, que você não quer revelar.
Ah, pra que harmonização facial? Não precisa, não.
Você que tá botando dinheiro aí no nosso, na nossa campanha, ninguém vai pro pan. Ninguém vai pro pan. É harmonização facial do chefinho.
Aproveitando.
O que é melhor pro mundo, né? O mundo será um lugar melhor, assim. Felipe e Natan podem ficar esperando, vão ficar parados no aeroporto.
Aliás, aproveitando, não se esqueçam disso, temos nosso projeto do PAN, está rolando, e aqui embaixo está passando, ó. Agora, não estou colocando mais link de Apoia-se, estou colocando o nosso link da nossa landing page do TZ, Então, tzbr.online/tznupan2023. Vai lá, tem toda a história. A gente coloca também datas de lives, como a gente pretende fazer. Logicamente que muita coisa vai ser atualizada com o passar dos dias, o passar dos meses. Vai ter muito conteúdo sobre o PAN. Já temos um conteúdo muito interessante que está sendo discutido em redação e será escrito pelo Rafik. Então, assim, olha o Rafik aparecendo aí. Vai, aguardem que vai ter muita coisa boa. Eu vou tirar da tela agora, enquanto estou falando, vocês vão anotando, mas ao final do podcast a gente volta.
O áudio está abafado.
Meu áudio ficou. A meu áudio melhorou?
Agora. Nossa, sim.
Melhorou? Agora tá melhor?
Agora que você se afastou um pouco, ficou pior.
Mas... é muito complicado.
Agora tá bom, agora tá bom, agora tá bom. Voltou.
Eu não voltou. Sei. Eu acho que meu microfone está querendo me derrubar. Eu vou ter que trocar esse equipamento para o PAN urgentemente. Porque senão a gente não vai conseguir fazer nada por lá. Mas beleza.
Desconto na harmonização facial e compro um microfone da
Ai, não pode dar abertura. Vambora, vai.
Corta, chuta, pegou! Pra primeiro gol!
É isso aí, corta a chupa e vamos falar de playoffs da NBA. Playoffs da NBA, vamos começar. Eu falei, coloquei playoffs da NBA, mas o assunto inicial será NBA em todos os seus formatos, porque além de playoffs, ontem saiu quem é o nosso MVP da temporada e depois de uma temporada gloriosa, vamos dizer assim, é uma temporada muito boa, a gente tem que falar isso, apesar das ressalvas que podemos fazer daqui a alguns minutos, mas apesar de tudo isso, apesar do chororô, do choro pelo prêmio, Embidão é o MVP dessa temporada. Eu e a Ana não podemos deixar de cutucar quanto a isso. Mas é isso. Eu vou pegar só notas rápidas de vocês aqui e depois eu falo um negocinho no final. Fernandão, o que você achou?
Ah, eu achei injusto. É claro que a gente tinha comentado alguns episódios atrás de que o fato de você colocar o Embiid na mesma galeria de outros grandes jogadores... da NBA, né, com 3 prêmios de MVP consecutivos, seria algo perigoso, principalmente porque o Embiid, até pelo Cousins, disse, né, que ainda não tem título nenhum e ia ser colocado na mesma galeria.
O Jokic.
É, o Jokic, mas o Cousins falou isso, né, sobre o Jokic, né, de que isso. Seria colocado na mesma galeria de outros caras sem ter ganhado nada. Eu acho que isso entrou na cabeça de algumas pessoas que avaliam aí a eleição e a escolha de premiados e acabaram escolhendo o Embiid, longe, claro, de falar assim, ah, o Embiid não merecia, claro que merecia, claro que era um dos caras que poderia ser o vencedor, mas é estranho olhar o jogo do Embiid, olhar o jogo do Jokic e não dá para o Jokic o prêmio de melhor jogador da temporada. A gente pega o número dos dois, muito parecidos, embora o Jokic tenha uma média aí de quase de triple-double, O Embiid tem ótimos números também, mas o Lukiba, vou deixar para o Lukiba falar isso, que eu acho que ele vai até falar isso no comentário dele, então eu vou deixar para ele falar isso. Mas a verdade é que eu teria dado para o Jokic, mas é o Embiid.
E aí, Eric?
Cara, discussão de boteco, né? Literalmente, discussão de boteco. Vou pegar uma frase que a Ana falou que eu achei interessante. Ana, que acompanha todos os jogos do Jokic, o Embiid queria mais na parte final da temporada e ele levou mais a sério a parte da temporada, seja porque Denver já tinha ganho o West e tal. Cara, você vai achar argumento dos dois lados. Assim, eu que normalmente sou o cara sarcástico, eu vou falar uma coisa que realmente para mim foi legal. Um cara que começou a jogar basquete em 2009, que veio de onde veio, é uma história legal. Eu não vou entrar no mérito de qual dos dois merecia mais, mas é uma história legal e você viu ontem como isso foi importante para ele. Então, esse é meu ponto.
Narrativas, é isso. Uhum. E aí, Lukiba, vai, chora.
Não tem choro. Eu acho que assim, quando você fala MVP, você tem que entender o que significa MVP. Não é simplesmente o cara com a melhor estatística ou o cara com o maior número de pontos. Que é o MVP, necessariamente. Para mim, MVP é aquele cara mais valioso da liga. É o diferencial, é o cara que faz a falta, faz a diferença, faz tudo na liga. Se você parar para pensar, o Embiid foi esse cara na temporada? Desculpa, para mim não foi. os jogos que o Embiid ficou fora, teve alguma diferença significativa no 76ers? Nem tanto. O time continuou jogando bem. Pode ter perdido, pode ter ganho, mas continuou jogando. Então, para mim, isso não caracteriza como ser o MVP. Para mim, o MVP, eu concordo com o Fernandão. É o Jokic, independente de média ou qualquer outra coisa. E também, para mim, não tô nem aí se o cara ganhou ou não ganhou. Porque o MVP é temporada regular. Não interessa se o cara tem anel ou não tem anel. É o que o cara fez na temporada regular. Playoffs é outra história. Então, você vai deixar de premiar o cara que foi o melhor da temporada regular porque você tá com medo de abrir um precedente, porque o cara não faz nada nos playoffs, ou porque o time do cara não conseguiu avançar e tal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para mim, ele, o Jokic foi MVP e foi injusto. Não tem muito o que falar.
Eu acho que de tudo isso, eu não quero entrar na discussão, acho que é o papo que o Eric falou, é um papo de boteco e acima de tudo, todos ali têm narrativas muito belas para isso. MVP para mim é um prêmio de narrativa. É isso, para mim é isso. E os três teriam narrativas ali que justificariam MVP.
Sim, mas pelo menos para mim o que me preocupa é que assim, lá no All-Star a gente trouxe... Eu trouxe essa pergunta, que estava tendo um movimento para fazer o Embiid ser MVP. Eu acredito que os três, na época, falaram com não, imagina, o Jokic merece e tal, mas vamos ver como é que vai ser para frente e tal. O problema foi justamente isso, construir uma narrativa do tipo, o Jokic não merece, porque é branco, porque não é negro, não sei o quê. Vários outros argumentos foram construindo uma narrativa para que fosse o Embiid o MVP. E é óbvio, aí é o que o Fernando falou, vai entrando na cabeça das pessoas, as pessoas vão comprando essa ideia e na hora de votar vai lembrar dessas pequenas coisas e vai acabar votando. Eu concordo com você, tudo é questão de narrativa. Só que assim, foi uma narrativa que pra mim foi uma pressão de não sei quem especificamente, mas foi uma pressão do tipo, tem que ser o Embiid, tem que ser o Embiid, tem que ser o Embiid, tem que ser o Embiid. Isso pra mim é uma coisa que me chateia, porque, cara, MVP você tem que dar o prêmio pro melhor da liga, não pra melhor narrativa, você entendeu?
Enfim. Voltando na narrativa, no ponto da narrativa, além disso, são três histórias fantásticas dos três até chegar na liga e tudo mais. A do Giannis, para mim, é uma das mais marcantes também. Mas o que eu gosto de destacar é assim, mais um ano e nós temos três não-americanos disputando o prêmio de MVP e é impressionante cada vez mais que a gente vê o crescimento do basquete no mundo inteiro. E como a NBA é popular em tudo quanto é canto, e isso para mim é uma coisa que é muito marcante. E se eu tivesse que dar MVP, eu também iria como todos com o Jokic, porque é um jogo mais bonito, porque foi a melhor temporada da vida. Toda temporada, ele justificaria o prêmio, porque toda temporada ele tem melhorado, foi o que eu falei pro Lukiba até no grupo, né? Falei assim, não adianta falar que foi a melhor temporada da vida agora. Ele vem fazendo temporadas sempre uma melhor que a outra. É impressionante o que ele faz. Então, sim, justificaria. Ao mesmo tempo, tem um carinha no meu coração e que mandou uma frase belíssima após ser eliminado nos playoffs, que para mim o Giannis vai ser sempre o MVP do meu coração, porque é belíssimo um cara pegar e chegar numa entrevista e falar assim, o Jordan jogou por 15 temporadas e ganhou 6, você quer dizer que ele fracassou em 9? E assim, são lições que simplesmente que um jogador de basquete está falando ali, você pode encarar para sua vida. Nossa vida é um vale. Teve uma frase outro dia que eu vi recentemente sobre os batimentos cardíacos, né? Que o cara fala, quando você vê ali a máquina de coração, você não pode pensar só aquilo como seus batimentos, você tem que pensar que aquilo é um esboço da vida. Você tem altos e baixos. E faz parte, e não é só no esporte, como o Giannis falou ali. Então, de uma certa forma, através do esporte, ele tá fazendo ensinamento para um monte de criança, e ele é um baita de um exemplo. Então, para mim, o Giannis sempre vai ser um coração gigante, maravilhoso, eu só queria falar isso.
Só deixa eu adicionar, Clay, assim, a minha opinião. Eu acho que a pergunta do repórter foi excepcional. A gente que critica a imprensa esportiva por ser talking heads, por falar besteira da... A pergunta foi honesta e gerou uma resposta honesta. Ela não foi agressiva, parece que os dois têm um relacionamento entre os dois, então por isso permitiu esse diálogo. Sim. Então, assim, para quem está assistindo a gente e quer trabalhar, Não faça jornalismo, pelo amor de Deus, porque é um negócio...
Está complicado, está muito complicado. Traremos um cara para conversar sobre isso. Isso.
Eu vi uma piada que acho que um dos caras top 10 no draft da NFL, um offensive lineman, ele se formou em jornalismo e ele escolheu ser offensive lineman porque pelo menos tem 32 empregos no mundo. Mas a pergunta e a postura do jornalista foi correta e gerou aquela resposta que foi tão legal do Yannis.
É muito bom, é muito bom. Então, Yannis, tá no meu... alguém queria falar alguma coisa? Eu ouvi que um...
Patrãozinho, eu queria, assim, né, tanto o que o Eric falou quanto você falou foram coisas muito bonitas, assim, eu não queria entrar nessa seara nesse momento porque queria terminar essa conversa com o que vocês disseram. Mas como a gente fala muito de narrativa, eu só achei muito estranho, principalmente uma das emissoras aqui do Brasil que transmite a NBA, de uns dois meses para cá começaram assim ostensivamente a falar sobre o Embiid ser o MVP da temporada. Quem acompanha a temporada desde o começo e os programas dessa rede que transmite a NBA, via um discurso bem diferente no começo. Muita gente falando do Jokic, muita gente falando de outros caras, de Giannis e tudo mais, mas o Embiid pouco entrava na conversa de MVP. De um tempo para cá virou maçante o negócio. Aquelas frases, não, se não der para o Embiid é um absurdo, tem que ser para o Embiid, tem que para o Embiid. Isso só me causa um certo estranhamento, porque é uma mudança muito radical no discurso e muito afirmativa para um sentido só, que me gera um desconforto, não vou dizer desconfiança, mas um desconforto, porque parece que essa coisa da narrativa, que é claro, quando você fala, né, da história de todos esses caras, mas fala do Embiid especificamente, né, um jogador africano, camaronês, como o Mestre Eric falou, começar a jogar há tão pouco tempo o basquete, já ser um dos maiores jogadores do mundo, é muito legal, mas ele não precisa ou não precisaria desse tipo de artifício, e não é ele que está usando isso, claro que não é ele, para que ele pudesse ser colocado entre os melhores e ser eleito nessa temporada o melhor. Eu só acho muito desconfortável esse tipo de conversa.
Sim.
Manchete de Fernandão diz que Jeff Bezos influenciou a votação da MVP.
Eu gostei dessa.
Eu falei uma das, eu não falei quem era.
Mas vai ficar subentendido. Ah, beleza. Continuando no NBA, então só primeiro um dado, para depois a gente discorrer sobre o resto. É a primeira vez na história da NBA que a gente tem classificados para a próxima fase, vamos dizer assim, para o próximo round, de 1 a 8. Como de 1 a 8? Não classificou as mesmas seeds em nenhuma das conferências, então as conferências se complementaram nas seeds. Então a gente tem o primeiro da Oeste,
do Oeste,
o segundo da Leste, o terceiro da Oeste, o quarto da Leste, e tá tudo intercaladinho assim, tá maravilhoso. Só mostra como essa temporada, por mais que a gente reclame de algumas coisas, está relativamente competitiva, com muitos azarões. E dito tudo isso de azarões e trazendo esse dado estatístico que a gente fala que as estatísticas de americano, né? De quando o Sol está em Marte, a Lua está em Vênus e não sei o que, alguém ganhou alguma coisa. A minha palavrinha aqui e a minha, acho que é a nossa principal, uma das, né? Que a gente tem que glorificar, que é uma pessoa que tem que glorificar de pé, é Jimmy Butler. Jimmy Buckets é um monstro de playoffs. Puta que meu pariu. 56 pontos, não foi 57 porque ele errou um arremesso de lance livre, mas 56 pontos já é recorde de pontos de um jogador do Heat na história dos playoffs. Então, assim, maravilhoso o que ele tem feito, uma infelicidade a lesão no pé, mas acho que ele já volta para o próximo jogo. E que jogador, não? Que jogador, Eric, é impressionante o que a gente vê esse cara jogando.
Aquilo que eu falei para vocês no grupo, né? O dia que os alienígenas invadirem a Terra, eu quero o Jimmy Buckets no time que vai defender a nossa segurança. Porque você simplesmente tem um cara maníaco. É um maníaco talentoso. E aquilo que a gente já falou, pelo menos a minha opinião, vai contra a estética e o estilo de jogo atual da NBA, mas funciona dentro de um cenário de mata-mata. Como vai ser mata-mata com os alienígenas, eu quero ele do nosso lado.
Exatamente. E sem ele, né, Fernandão, o Knicks conseguiu ficar... Ficou um pouquinho mais fácil pro Knicks ontem à noite, né? Foi um baita jogo também.
Scott Foster.
Um pouquinho mesmo mais fácil. Só, porque foi só ali na reta final do jogo que o time dos Knicks conseguiu dar uma aliviada. E aí, isso que o Eric falou, né? O quanto que o cara, mesmo não jogando, é capaz de influenciar os companheiros dele, né? Acho que esse é o grande valor do atleta, do esportista, que consegue, mesmo não estando em quadra ali, junto com os caras jogando, influenciar e fazer com que os caras joguem por ele. Eu acho que isso é fundamental quando você tem uma figura dessa no seu time, seu time é capaz de ir para qualquer lugar. Não à toa, né? Nós estamos falando de um time que nós aqui dissemos que ia largar a temporada, que ia perder o play-in, porque queria ia atrás de uma escolha melhor de draft, e aí os caras estão aí agora, cabeça a cabeça, quem sabe, finalistas do Leste.
É, seria sensacional.
Praguejar contra o Miami, não, mas eu tô falando.
Ele não quis praguejar contra o Miami.
Falei, e aí depois me bateu um remorso aqui, falei, putz, não podia ter falado isso, mas falei.
Mas você quer falar o que aconteceu no jogo de Boston aqui, Luquiba, ou não? Você quer deixar de boa?
Não, pode falar, não tem problema, não.
Eu não quero falar, porque aquilo me deu aquilo sem sacanagem, sério. Aquilo me deu um peso na consciência do cacete. Porque, pô, Patrãozinho, você sabe, desde que o Brogdon jogou no Pacers, eu sempre falo do Brogdon, sempre falei que o cara é especial. Um dos caras que, assim, um dos melhores tomadores de decisão da NBA, o cara dificilmente erra alguma coisa que ele vai fazer. E eu tinha elogiado ele um pouco antes, né? Porque ele tava jogando muito e jogou muito naquele jogo. Só que no lance final, ele errou o corta-luz do Tatum. O Tatum entrou e não saiu, né? Porque eu acho que a jogada daquela ali era... O Tatum entra, puxa a marcação, volta para a linha de três e o Brogdon lançava para ele. E o Tatum acabou não fazendo isso, ele entrou e ficou. Quando o Brogdon voltou na mão do cara.
Foi do Maxey, né? Foi na mão do Maxey.
Voltou na mão do cara do Sixers e aí, do Seven Sixers, e aí a desgraça foi feita. Eu queimei o pobre coitado do Brogdon, que é um craque, um maravilhoso jogador.
Knicks e Miami. Knicks e Heat, tá uma bela série. Esse 76ers e esse Boston, por mais que o Luquiba goste de zicar, junto com o Fernandão, né, zicando o contrário, também deve ser a série que é uma final antecipada, né? Né, Luquiba? Ah, Luquiba, eu joguei a pergunta pra você rematar. E aí
não,
você fez,
cara.
O quê? Você fez o que você sempre faz, zica reversa.
Não é zica reversa, mas falar que é final antecipada é você querer desmerecer o que tá acontecendo do outro lado. É a mesma coisa você falar... que Suns e Nuggets são a final antecipada e quem ganhar ali de Lakers e Golden e Warriors não vai fazer nada. Não acho por aí. Eu acho que
são cenários diferentes.
Não, eu acho que os quatro times que estão tem chance de chegar na final. O próprio Knicks, que ninguém acreditava, nem eu mesmo acreditava no Knicks. O Knicks está vivo na série e tem boas possibilidades de repente ganhar de Miami. E aí, de repente, você vai, você cresce e playoffs é isso. Ah, o que você fez na temporada regular não conta. Aquela semana, aquelas duas semanas, é isso que vai contar. Então, eu não concordo nesse ponto. Me preocupa porque, assim, nos últimos anos, Boston tem batido muito no Philadelphia. Temporada regular, normalmente, ou é 3-1 ou é 4-0. Teve os playoffs, Boston também não teve tanta dificuldade. E aí me preocupa porque, assim, você joga o primeiro jogo... em casa, sem o Embiid, cara, você tinha que passar o trator, desculpa, não tem outra possibilidade, e aí você perde, tudo bem, o Harden acertou bola, tal, foi um monstro, mas cara, desculpa, era pra você chegar no final do jogo com 5, 6 pontos tranquilos, pra não se preocupar com uma bola ali, outra aqui, e aí o Boston perder esse jogo, e agora o Embiid tá de volta no jogo 2, e aí, se volta pra Philadelphia 2-0, pra mim, mentalmente, já era série, você entendeu? Então, eu não consigo falar que, por enquanto, vai ser uma série boa, porque o jogo 1, para mim, me preocupou muito, e eu não consigo muito menos falar que é uma final antecipada, porque eu falei para você, se Boston vai que passe por Filadélfia e pegue Miami numa final, cara, eu acho que o Boston perde para Miami, tanto que no meu bracket, eu coloquei Miami vencendo Boston na primeira rodada, né? É que Miami caiu, foi pro seed 8, eu imaginei que fosse o seed 7, e passou pelo Bucks, que era o melhor time. Então, assim, não tem como falar que aí já são favas contadas.
Vai ser uma pergunta ruim, porque a gente está gravando antes do jogo acontecer, quando sair o jogo vai acontecer. Sim. Mas se fazer pergunta para vocês três, vocês colocariam o Embiid para jogar? Filadélfia ganhou o primeiro jogo fora de casa. Você não daria mais alguns dias para ele descansar?
Eu daria.
Eu não tenho resposta.
Não, eu não daria. Eu não daria, porque você vai para Filadélfia 2-0, você está com a série na mão, série sob controle. Agora você tem que aproveitar. Você já deu a primeira porrada em Boston. Boston deu uma tonteada, agora tem que nocautear. Não pode vacilar e deixar Boston recuperar na série. Playoffs é isso. Você tem que aproveitar toda a oportunidade que você tem. E a oportunidade de Filadélfia agora voltar com 2-0 para Filadélfia é com o Embiid. Então eu acho que tem que escalar sim.
Mas o 2-0 também eu acho muito complicado. Aí tem um erro tipo Sacramento, que não consegue fazer uma jogada direito para meter uma bolinha. Uma bolinha. Cestinha simples. Infiltra. Bandejinha e acabou. Me chuta uma de três, errada. E aí, apesar do Curry ter tido uma pane mental, ficou os 2-1 lá que eles queriam. Então, eu não sei não, hein? Eu acho que eu relaxaria, assim, o Embiid.
Mesmo que empate. Eu não tenho resposta. É só porque, considerando o histórico dele de contusões, eu não sei direito o que é essa contusão dele.
É a primeira temporada que ele vai ficar saudável, né? Então, é muito...
Imagina os dois cenários, Clay. Certo, os dois cenários. Embiid joga, ganha 2-0 Filadélfia. Maravilhoso. Embiid joga, Filadélfia perde 1-1. Isso significa fim de série para Filadélfia? Não, porque você vai ter o jogo 3 em casa. Então, assim, eu acho
se
que...
Se ele se machucar, Lucas, tipo, se ele está querendo voltar rápido demais, justamente pelo argumento de que playoffs, você tem que aproveitar qualquer chance. Se você está voltando um cara com histórico que ele tem um pouquinho antes do que deveria, e ele se machucar, aí acaba a série. É um cenário provável? Não. É um cenário possível? É. É um cenário possível.
Eu entendo esse raciocínio, só que assim, se o cara tem risco de lesão, você vai, então todo jogo ficar com medo de escalar o cara? Qual a diferença vai ser do 2 para o 3? 3 dias de descanso? O risco de lesão vai continuar existindo.
Não, mas
o risco de lesão vai continuar existindo.
Mas quando a gente fala em recuperação de lesão de joelho, 2, 3 dias faz uma diferença gigante, cara. Gigante.
Não, tudo bem, mas o problema para mim não é o físico, é o mental. Você fala pro cara, no meio dos playoffs, olha, pode ficar um pouquinho que a gente pode não contar com você. O que você tá fazendo com o seu melhor jogador, com o melhor jogador da liga?
Esse é um bom argumento.
O cara tá babando pra jogar, tanto que ele entrou no vestiário falando, tô de volta. O cara já se colocou de volta. Então, assim, você vai falar pro cara, não, senta aqui que você é valioso demais pra gente tentar o jogo 2. Não, cara, vamos com o que a gente tem. Vamos arriscar. Eu acho que playoffs é isso.
Eu arrisco.
Amanhã, na hora que for publicado, a gente vai saber o que aconteceu.
É isso, vocês terão a resposta. E aí, jogando para o outro lado, já indo para o Oeste, para a gente conseguir sair de NBA e dar um rolê pelo resto. Fernandão, se a gente estava falando aqui de lesões de do Embidão, tem um cara do outro lado lá no Oeste também que gosta de uma lesãozinha. O famoso Anthony Davis.
Esse
jogou muito ontem, mas adoro uma lesãozinha. Eu mandei para vocês, o Eric mandou um negócio bem legal sobre disciplina, sobre o Anthony Davis no Pelicans e o Anthony Davis no Lakers, como sidekick do LeBron, que aí ele falou sobre disciplina, né, do AD. E aí eu falei assim, para mim disciplina é a palavra da série. O Steve Kerr falou no jogo 6 ou 7 pro time, a televisão até mostrou, né, falando assim... Vamos com calma, porque sempre o que foi a nossa marca não foi bola de três, não foi um super ataque, foi a disciplina no ataque e a disciplina na defesa. Não foi exatamente essa palavra, não foi exatamente essa frase, mas ele disse relacionado a como eles atuam e a disciplina. Para mim, essa série Lakers e Warriors vai novamente ditar disciplina. E quando eu falo disciplina, não é só dos Warriors que eu tô falando, não. É dos Lakers mesmo. Como eles vão manter rotação, como vai ser um AD, como o AD vai se comportar, como o LeBron vai se comportar e como a molecada vai se comportar, né? A molecada que a maioria dos jogadores dos Lakers, tirando o LeBron e AD, não tem muita experiência de playoff. Então, assim, eu acho que é a chave para essa série e que também promete ser uma série muito boa. E aqui já reforçando o que o Haliburton falou... Na televisão, e que ele tomou um xingo falando assim, por isso que quem tá lá são eles e não você. O Poole fez certo em chutar. Eu acho errado ter sido ele, Mas ele fez certo chutar, tava livrinho ali. Aí se ele errou, o problema é dele. Vai treinar mais.
Não, Anthony Davis já tá jogando muito desde a série contra Grizzlies, né? E eu tô bastante surpreso com o que você disse, né? Os meninos dos Lakers também têm reagido bastante bem às duas séries, né? O jogo em Memphis foi bastante pegado e o time se saiu bem. O Austin Reaves tem jogado muito, o cara me surpreende bastante, porque não tem tremido. O jogo de ontem, e aí eu vou usar uma coisa que a gente tem falado muito aqui, o Lukiba sempre traz isso, eu vou reforçar, que a gente falou isso para a Phoenix, né? Precisava de terminar suas séries muito rápido, porque a profundidade do elenco não é muito grande, você tem que jogar muito o tempo inteiro com o quinteto. Mesma coisa, acho que os Lakers, né? Os Lakers não têm profundidade e precisa muito de LeBron e Anthony Davis jogando o tempo inteiro, não à toa. Ontem o Anthony Davis jogou 42 minutos. É muita coisa para um cara que tem histórico de lesão, que tem o Anthony Davis, e para fazer um jogo hoje já, né? A gente está gravando na quarta-feira. O jogo 2 é back-to-back, não teve nem uma folguinha. Então, isso é preocupante. E a chance também de Golden State voltar para a série. Ontem no jogo, né, Golden State teve um começo muito bom de jogo, muito rápido, acertando muita coisa, intensidade forte. Acho que os Lakers souberam depois trazer o jogo mais para o seu ritmo e da reta final ali conseguiram uma corrida boa a ponto de abrir uma vantagem, depois perder essa vantagem, que é um problema também dos Lakers, né, abrir vantagens e perdê-las. Mas eu acho que longe dessa série tá terminada e, é claro, roubar um jogo fora de casa é importante, mas tá bem longe de acabar.
A série já tá pro Lakers, né, Lukiba? É isso que você tava falando, né?
Sim, com certeza. Não. Cara, eu venho reforçando isso, acho que já faz dois... Não, sem ódio nem nada, mas eu já venho reforçando isso, acho que já faz uns 2 ou 3 anos. O Lakers saudável não tem time que ganhe. Não tem time que ganhe dessa dupla Anthony Davis e LeBron James saudável. Eu não vejo na NBA hoje nenhum time com capacidade para ganhar quando esses dois caras estão saudáveis. A questão é possível eles ficarem saudáveis? A gente viu nos últimos 2 anos que praticamente eles não conseguiram. Por isso que o Lakers estava nessa draga. Essa temporada foi uma temporada onde eles descansaram bastante. O Lakers viu, tem o play-in, não precisa se esforçar para ser um seed alto. A gente só precisa chegar nos playoffs. Chegando nos playoffs, a gente vai e passa quem a gente tem que passar. Conseguiram, talvez, manejar melhor o time. Rejuvenesceu na deadline. Tem um time, um suporte, pode não ser profundo, mas é um suporte que tem um destaque. Você teve jogos que o Hashimura assumiu o protagonismo, você teve jogos que outros jogadores assumiram o protagonismo. Então, para mim, o Lakers entrou com o seed 8 ou 7, mas ele entrou como um time favorito ao título. Não é nenhum absurdo falar que o Lakers pode ser campeão. Isso eu estou revendo no meu próprio discurso, porque lá atrás, no deadline, quando a gente conversou, você chegou e falou... montaram, deixaram o Lakers se arrumar. Eu falei, não, para esse ano ainda não, talvez chegue nos playoffs, mas não vai muito longe. Mas, cara, se você consegue todas as séries resolver 4-1, 4-2, você vai longe. Ou se você conseguir cortar os minutos de quadra dos dois, você vai longe. Desculpa, o Warriors não tem time para ganhar dos dois saudáveis. Então, para mim, ontem o que eu vi, o Warriors começou com uma corrida, eu acho que 10-2. Pararam um tempo ali, vamos lá, vamos sentar, vamos ver como foi. Daí que eles reagiu e não olhou mais para trás. Aí o Anthony Davis cresceu, terminou o primeiro quarto já com 14 pontos, uma coisa assim. Então assim, o cara chamou a responsabilidade, colocou o jogo e falou, não, hoje é comigo. Não teve quem parasse o cara. Você entendeu? Então assim, para mim o Lakers é possível até varrer. Eu não acho que isso vai acontecer, mas eu não me surpreenderia uma varrida do Lakers. Você entendeu? Para mim a série tá resolvida... Se os dois continuarem saudáveis. Se os dois continuarem saudáveis, para mim, o Lakers já tá na final.
Pois é. E assim, eu disse, não pode, acho que o Eric não tava nesse podcast, que eu falei assim, só tem um time para parar esse Lakers empolgado. Eu falei, é o Golden State Warriors. E se o Warriors não parar, tenho medo do Lakers. Imagina, Eric, uma finalzinha, Lakers e Celtics. Que legal para coroar essa temporada.
Eu não tinha parado para pensar nisso, é verdade. Muito, muito. Um dos videogames mais legais de todos os tempos, além do Sega, eu acho que era. Vocês acho que não pegaram essa época, mas era muito legal aquele jogo. Mas duas coisas. Primeira coisa, a única coisa que eu tô torcendo nessa série, já falei para vocês hoje, é que tenha pelo menos jogo 5. Meu amigo conseguiu ingresso pro jogo 5, então a gente torce muito para que tenha pelo menos jogo 5, para que ele possa ver ao vivo.
O Warriors tem que vencer o jogo 2, pronto. Aí 4-1, mata tudo. Todo mundo tá feliz.
Mas sabe o legal? Vocês não mencionaram o nome que tá na minha cabeça. Eu tava aqui esperando a minha vez e eu achei, não, vamos falar o nome do cara.
O Russell?
O cara que é a chave nessa série, e já, se você olhar o box score, você já vai ver como houve impacto na eficiência do Warriors. Vanderbilt.
Ah, tá.
Como defensivamente ele é uma peça-chave nessa série. É, porque você não vai conseguir parar o Warriors. Você precisa limitar a eficiência do Warriors dentro de casa. E ele é um cara que vai ser chave nessa série por causa disso. Se ele vai conseguir fazer isso por 4, 5, 6 jogos, não sei. Mas ontem ele conseguiu.
Eu achei que não só ele, né? Ele com o Schroeder. Eu acho que foi a combinação dos dois ali. Uhum. Porque o Schroeder também, nessa corrida que estava 10-2 e o Lakers virou, acho que 16-15, alguma coisa assim do tipo, foi quando tirou o Vanderbilt e colocou o Schroeder. Aí o time andou.
E agora, terminando esse Oeste, a gente tem... Eu não sei nem muito o que falar, porque eu acho que eu assisti um jogo só. Foi só um jogo dessa série. Que é Nuggets e Phoenix. Tá 2-0 pro Nuggets, agora vai pra Phoenix. O jogo, eu não sei se é hoje ou amanhã, não lembro agora, acho que é amanhã.
É hoje.
É hoje mesmo? O jogo 3 é hoje?
Uhum. Acho que tem um dia a mais, é verdade, não sei. Tô perdido.
Eu acho que se Nuggets conseguir levar uma fora lá, já pra mim já acabou. Aí é muito difícil. O Nuggets tá jogando muito bem, não dá pra gente falar só do Jokic, o Jamal Murray tá jogando muito bem, Aaron Gordon tá jogando demais, o KCP tá metendo bola do nada. No último jogo que eu vi, ele meteu bola de tudo quanto é lado no final do jogo. Foi ele que começou a abrir o placar pro Nuggets. O nosso Maga Boy tá jogando maravilhosamente bem. Parou de falar bosta. Então esse time tá muito, muito, muito coeso. E eu acho difícil se abrir um 3 agora, nesse próximo jogo. É muito difícil do Suns virar. Mas é muito difícil.
Só pra interromper, Clay. O jogo não é nem hoje nem amanhã, é sexta-feira.
Caramba. Sexta-feira, delícia.
Exatamente o que você fala. Hoje a gente só tem 76ers e Celtics, amanhã só Warriors e Lakers, e na sexta-feira, aí sim, volta com dois jogos na série, Sixers, 76ers e Boston de novo, e Nuggets e Suns.
Delícia, dá pra descansar todo mundo, dá pro Nuggets chegar fortíssimo, pra saber se jogar em Phoenix vai ser um fator ou não.
Esse descanso é bom pra Suns, né?
É isso que eu ia falar.
Porque
o
tem menos
outro problema. Nem isso. O Suns está com problema do Chris Paul. Provavelmente vai perder o jogo 3 e do jogo 3 ao jogo 5. A questão é, ele está com um problema que pode tirar ele nessa janela. Então, para o Suns, é vital ganhar o jogo 3, porque provavelmente vai ser em o Chris Paul. E se Denver faz 3-0, meu amigo, já era.
É groin, né? É virilha, não sei. É virilha, não é? Acho que é virilha.
Isso aí.
Então, é preocupante mesmo. O Chris Paul já não é mais menininha, né?
Eu acho que a única chance do Suns tornar essa série competitiva é se o Monty Williams arriscar um pouco e usar... Porque, assim, o banco dele é fraco? É. Mas o banco tem peças que no jogo certo, se os caras aquecerem, eles podem equilibrar o jogo. Então, assim, você já tá perdendo 2-0. Se você tiver um jogo 3 abaixo, cara, põe um Terrence Ross dentro de quadra, põe o Chamé dentro de quadra. Assim, arrisca. Arrisca porque é a tua única chance. Você não vai ganhar o jogo sem Chris Paul e dependendo só do KD.
Kevin Durant. E o Booker também, né? Mas, mesmo assim, é pouco, né? É pouco para bater um Nuggets. Enfim, para mim essa é a série mais cantada aí dessas quatro. Eu acho que é a mais cantadinha. O resto tá bem divertido de ver. Knicks e Heat, então, puta que pariu. Para mim é disparada melhor, né? Disparada melhor.
Eu acho que as saídas de Bucks e Grizzlies deixou muita coisa aberta. Eu acho que se esses dois tivessem permanecido, as coisas... estariam mais centralizadas nessas aí, Grizzlies com Nuggets aqui no Oeste, Bucks e talvez 76 ou Boston no Leste, mas A saída dos dois deixou tudo muito misturado, todo mundo tem chance, você não vê ninguém falando assim, ah, esses daí vão disparar. Talvez Nuggets com o Suns consiga dar uma saída mais fácil, mas depois disso não vejo uma final de Oeste, seja Lakers contra Nuggets ou Warriors contra Nuggets, é bem aberto, assim, não tem nada muito definido não.
Se não fosse as panes mentais dos Celtics, eu ia falar que era muito fechado em Nuggets e Celtics, cada um do seu lado ali. Mas o Celtics também, puta, dá umas vacalhadas que não dá pra entender, cara. Não dá. A do Brogdon foi deprimente.
O time não tá preparado, cara. Não é um time que você olha e fala, esse é um time com mentalidade de campeão. É um time que ano passado chegou mais longe do que devia, mas tinha um padrão de jogo, tinha um sistema bem definido. Aí você troca treinador, você resetou o time. Essas são as mesmas peças, mas você resetou a mentalidade do time. Antes era um time focado no quê? Vamos defender e atacar. Esse time do Celtics não tem preocupação defensiva. A preocupação é vamos atacar. Então acontece muito isso. A temporada inteira é comum o Celtics abrir 15, 20 pontos e aí de repente quando você vê o jogo está por duas bolas. Você entendeu? É muito comum isso acontecer e aconteceu essa temporada inteira. Então não existe vantagem suficiente que segura para esse time de Boston. É um time que tem um potencial para fazer 80 pontos num tempo, né, um tempo que eu digo os dois quartos, mas ao mesmo tempo toma 70 e tantos pontos no mesmo quarto, no mesmo tempo, entendeu? Então, eu acho que é um time que não, eu não vejo mentalidade campeã nesse time, por isso que eu fico falando, e aí você fala zica, não é zica, eu não vejo a pegada de campeão nesse time, você entendeu? Eu vejo já, essa fome eu já vejo do outro lado, eu já vejo tanto o Lakers quanto o Nuggets com essa fome, tipo, queremos ser campeão.
Bom, saindo do TD Garden, mas seguindo no TD Garden, Luquiba, nada, nem Jesus Cristo tira essa série do Boston Bruins, não é isso, Luquiba? O que aconteceu? O que aconteceu com essa maldição da President's Trophy aí?
Não, eu pensei que você fosse um patrão mais assim de harmonia do grupo, não ficasse colocando lenha na fogueira, ordinário.
Fernandão, eu não. Confesso. Olha como eu fiquei o dia inteiro hoje. I've been thinking too much. Eu fiquei o dia inteiro pensando se eu ia fazer isso ou não, mas eu fiz.
Não, cara, brincadeiras com o Fernandão. O Fernandão sabe que não é nada a sério. Mas assim, quando saiu o matchup, eu falei para todo mundo. Eu falei, cara, é o pior confronto para Boston. Esse time de Flórida encaixa contra Boston. Eu tava torcendo na última rodada, inclusive, para o Islanders perder e o Florida ganhar, porque aí eles inverteriam, e aí Boston pegaria Islanders. Só que aí não aconteceu, e na hora que viu o matchup contra a Florida, eu já falei, fodeu, eu não tô confiante que Boston vai passar. Tanto que você viu o meu bracket, eu coloquei Florida em 6, eu imaginei que isso fosse acontecer. O time de Boston teve dificuldade contra dois times na temporada inteira. Qual você acha que foi um desses dois times na temporada?
Bom, foi o Panthers, você já cantou.
Sim, mas então assim, quando aconteceu essa chave, eu não estava nem um pouco confiante. Tanto que eu até falei para você, falei, Clê, a temporada valeu, que eu sei que esse Boston não vai longe. Se tivesse pego o Islanders na primeira rodada e agora pegasse o Leafs, cara, eu estaria já falando, Stanley Cup, tamo aí. Porque são dois times que Boston encaixa muito bem. Agora, Flórida, cara, para mim já era, não era nenhuma surpresa. O duro que foi assim, você abriu 3-1, você tinha o faca e o queijo na mão, aí você perde o jogo 5 em casa, sendo que Boston tinha perdido 4 jogos a temporada inteira em casa, e só nessa série perdeu 3, pra você ter o tamanho da dimensão que foi. Aí você perdeu o jogo 5 em casa, você macetou o jogo inteiro e não ganhou. Ali a chavinha já virou. Né, você já viu a mentalidade do Flórida, tipo, a série, a gente controlou a série. Jogo 6 foi tranquilo, jogo 7, Boston tava a um minuto.
Não, segundo.
50 segundos.
Um minuto de estar na próxima rodada. Na hora que tomou o gol, já me bateu o flashback daquele jogo de Stanley Cup contra o Blackhawks. Acho que, se não me engano, era o jogo 6, Boston tava ganhando, tomou um gol também, faltando um minuto, e aí perdeu na prorrogação e perdeu a Stanley Cup. Na hora que eu vi aquele gol, o mental inteiro do time acabou. Ali já era. Então, assim, não foi surpresa. Eu brinco com o Fernandão, mas, assim, não foi surpresa pra mim. Pra mim, a surpresa foi o do outro lado que aconteceu.
Vou fazer minha defesa aqui, patrão, já que você
colocou. À vontade, à vontade.
A fogueira com gasolina. Também, o lance de zica é sacanagem. Eu não sou um torcedor que gosto de ficar sacaneando torcedor de outro time, nem nada disso. Eu acho isso bobo demais. Eu acho isso muito futebolístico. E eu tenho tentado sair um pouco desse negócio de futebol e pensar o esporte de outra maneira. E principalmente quando eu tenho amigos tão queridos que ficariam felizes com seus times sendo campeões. Para mim, também
não tá sendo ótimo. O Celtic está valendo, né?
Não sendo Chicago Cubs, o resto para mim passa, não tem nenhum problema. Sendo Chicago Cubs, o resto passa. E eu acho que eu falei muito por isso, né? Um 3-1 para o time que teve o recorde que teve o Bruins durante a temporada regular, com a quantidade de jogos em casa que o time podia fazer para ganhar um jogo. Pô, eu falei, nem Jesus tira essa classificação dos Bruins. Acho que Jesus me ouviu. Ele falou assim, não duvide de mim.
Foi mesmo que você falou aí? Eu vou cobrar aquela camiseta para ti, Fernanda.
Depois que você me explicou o negócio, agora tá bom.
Posso fazer uma pergunta de leigo? E assim, não é para ser desrespeitoso em relação ao esporte, porque eu, como eu falei, me diverti. Como eu não tinha nada a ver com a história, me diverti com o jogo de domingo, que foi o primeiro jogo que eu realmente vi.
Mas com os comentários meus e do Henriqueta, né?
Porque foi maravilhoso. Foi muito divertido. Não, mas é uma pergunta de leigo, porque assim, o que, que eu estava tentando entender? E aí eu vou pegar o que o Luquiba falou, porque eu entendia, apesar de não entender nada do esporte, do contexto, que é algo muito normal o favorito não ganhar dentro dos playoffs do hockey, né? Então, acho que eu fui buscar os números, tipo, 3 dos últimos 20 anos que foi campeão do President's Cup, foi campeão da Stanley Cup. Então, é algo muito normal. E aí, eu fui pegar as minhas referências que eu conheço esporte, que são os outros esportes americanos. Então, por exemplo, futebol americano é a coisa que eu acho que mais... normalmente o melhor ganha nos playoffs, porque a não ser que aconteça alguma coisa muito estranha. Basquete, eu até comecei a rir sozinho, porque eu falei, o esporte muda um pouco, o esporte fica mais físico nos playoffs, né? Aí eu comecei a rir, porque eu falei, pô, os juízes não apitam um monte de coisa na temporada regular. Nesse... Agora a gente vai começar... Aliás, a gente apita tudo na temporada regular e vai começar a deixar o esporte rolar nos playoffs. Mas acaba sendo divertido, é legal. Beisebol tem um impacto do pitcher, que acaba sendo uma função individual, que acaba impactando o resultado dos jogos. A minha pergunta para mim mesmo, que eu quero lançar para vocês três, é o que é a grande diferença no hockey, ou se existe, por que existe essa diferença tão grande entre performance na temporada regular e performance nos playoffs. Por que eu falei que eu não quero que seja desrespeitoso? Porque ao não conhecer o esporte no detalhe, a minha impressão é que o acaso tem um fator grande no hockey. Enfiar a porra do puck dentro do gol, tem tipo o gol da Flórida lá que eu tava vendo o jogo, saiu o goleiro, entrou o cara, mas poderia ter batido no goleiro, poderia Boston ter ganho. Então, a minha percepção é que o acaso tem um fator grande nessa coisa das diferenças de resultados. Mas eu vou lançar a pergunta para quem manja. O que é tão diferente assim no hockey?
Para mim, é exatamente o que você falou. Eu acho que é o acaso. Para mim, o hockey... O Luquiba vai me matar que eu vou falar isso. Mas para mim, o hockey é o esporte das quatro grandes ligas americanas. É o que mais se assemelha ao futebol. E no futebol é onde a gente tem o maior número de acasos desses, que a gente vê um Tolima eliminando o Corinthians, entendeu? É esses negócios. E eu acho que, para mim, o hockey se assemelha a isso. A velocidade do jogo, é um puckzinho que vai resvalar no amiguinho ali, vai atrapalhar o goleiro. Então, acho que esses acasos são muito mais frequentes no hockey pela velocidade do esporte, por, na minha opinião, ele se assemelhar muito ao futebol. Agora me mata, Luquiba, fica à vontade.
Não vou te matar, só não concordo.
Eu acho que tem duas coisas para essa série específica entre Panthers e Bruins. Da mesma forma que o futebol americano, né, tem o QB como seu principal cara, o beisebol tem o pitcher. Eu acho que no hockey, o papel do goleiro é um papel importantíssimo. É claro que ele não ganha jogo, é claro que ele não faz gol, mas ele é o cara que defende.
Fala isso no Pekka Rinne.
E Bruins teve problema, né? Enquanto o Panthers se definiu com o Bobrovsky jogando no gol, né? Desistiu do Lions e foi pro Bobrovsky, os Bruins perderam o Mark e tiveram que jogar com o Swayman no último jogo. Eu acho que isso faz completa diferença. Embora o Mark tenha vacilado num dos jogos, eu acho que não ter o seu principal goleiro, o cara que possivelmente vai ganhar o Vezina, não jogando, eu acho que isso contribuiu muito. Sobre o lance de acaso, eu acho que não tem acaso. Eu acho que o lance é o seguinte, você tem uma temporada regular em que você entende as suas limitações e fala, bom, não adianta eu querer ir muito além disso daqui, porque eu não vou conseguir ser o time de 80 vitórias. Eu não vou. Eu vou aceitar que eu vou ter 50 vitórias e vou buscar ali no playoff. No playoff é tudo condensado. É panela de pressão. Eu tenho 4 jogos para ganhar e eu vou atrás desses 4 jogos. O hockey, você tem jogadores que fazem muita diferença, Draisaitl do lado, Bergeron, Pastrnak, McDavid, Matthews, são caras que fazem a diferença. Mas o coletivo é fundamental. Quando você consegue montar um coletivo que seja capaz de anular algumas coisas do seu adversário que aparentemente é melhor do que você, você iguala tudo. Eu acho que essa soma de um bom goleiro com um jogo coletivo capaz de anular alguns pontos muito fortes do seu adversário fazem com que essa coisa de 20 anos, só 3 vezes o time que foi o melhor da temporada seja o campeão da Stanley Cup.
Bom, pegando o que cada um disse, vamos lá, tentando uma linha de raciocínio. Primeiro, não só o President Trophies, mas eu já tinha trazido essa estatística antes, que quase metade das séries nos últimos 20 anos, quase metade das séries, o time que jogou fora de casa ganhou a série. Então, assim, primeiro que o campo não é um fator decisivo, já começa por aí. Diferente de outros esportes onde é decisivo você jogar em casa, no hockey não é decisivo. Então isso já tira a primeira vantagem, teoricamente, de você estar acima. Segundo, o que normalmente acontece muito no hockey, você saber reorganizar o seu time durante uma série. Isso faz muita diferença no hockey, porque assim, você entra com uma proposta de jogo no jogo 1. A proposta dá certo. O time que ganhou vai manter essa proposta. O time que perdeu vai tentar desmontar. Se ele consegue desmontar, aí você passa o problema para o outro lado. E aí fica nesses jogos. Por isso que é muito comum séries, poucas varridas, séries de 4-2, 4-3, no hockey por conta disso. Porque é esse jogo, ajuste aqui, ajuste ali. Então hoje isso deu certo, amanhã eu já vou me prevenir para isso não funcionar do outro lado. E assim vai indo. Então, isso é um fator no hockey. Eu não concordo com o acaso, Clê, porque assim, o hockey é um dos poucos jogos onde você tem que ter a visão espacial, sendo profissional. Porque assim, você tá com o puck aqui, você sabe que o seu companheiro tá ali, você sabe que o outro tá ali. Então, às vezes, é muito comum você ver os caras dar um passe de lado, sem saber onde, sem tá vendo pro cara, só que sabe que vai chegar alguém ali naquele canto. Então, isso pra mim não é acaso. Isso é treino. É muito treino. Porque os caras ficam isso fazendo exaustivamente. Então, para mim, o que é diferencial no hockey? É isso. É você ter essas qualidades. Agora eu vou puxar o que o Fernandão falou. Concordo com o Fernandão, o goleiro faz muita diferença nos playoffs. E qual foi o problema de Boston? Não foi não ter o Umark no último jogo. Foi não ter colocado ele no banco antes. Porque assim, começou o jogo 1. O Florida com o Lions e o Boston com o Umark. Teve toda a pressão em cima do Lions. Aí fomos pro jogo 2. O treinador bancou o Lions. Aí ele viu que ele fez besteira. Já trocou. E aí foi com o Brobovski para lá. O Boston teve problemas com o Mark nessa série. O que o treinador fez? Vou manter com o cara. Então assim, qual que foi a chave do sucesso da temporada de Boston? Você ter o Mark com 40 e mais vitórias e o Swayman com 20 e mais vitórias. Então essa foi a chave. Você saber dosar dois jogos um jogo o outro. Dois jogos um jogo o outro. E aí nos playoffs você fala, não vou continuar com essa pegada, vou manter o Umark, porque agora é hora de a gente ganhar todos os jogos. E aí você não deu o descanso mental que ele precisava. E aí ele foi engolido. Você entendeu? Então isso foi a diferença no jogo, na série específica. Outra diferença na série, saúde. O Florida começou sem o Bennett. E eu disse, Boston tá com problema porque jogou mal sem o Bennett. Ganhou o jogo 1 jogando pior do que Florida e o Bennett não tava lá. E aí quando a gente falou, a partir do jogo 2, eu falei, o Bennett está de volta, isso vai fazer a diferença para a Flórida. E o Bennett foi o diferencial nessa série. Boston não soube lidar com o Bennett, com a linha do Bennett. E do outro lado, o Boston teve problemas com o Bergeron, que ele não conseguiu ficar saudável, ele jogou sem estar saudável. Então quando você tem um dos seus principais jogadores não saudáveis, fez muita diferença nessa série. E aí entra todos os outros fatores juntos. Mas não sei se eu consegui te responder, Eric. Mas no hockey, eu acho que é o único esporte que o campo não tem nenhuma diferença. Você está jogando em casa, você está jogando fora, os caras estão já preparados para blindar o que está acontecendo fora, para se concentrar lá. Então, se a torcida está fazendo barulho ou não, para os caras tanto faz. Interessa a concentração que ele está lá. É o que eles fazem no treinamento. Então, por isso que no hockey tem muitas zebras, pode-se dizer assim. E também é muito matchup. Às vezes, o seu time é forte num estilo de jogo. Boston foi dominante durante a temporada inteira porque conseguiu vencer jogos onde não foi o melhor. Você entendeu? Isso fez muita diferença para essa temporada de Boston. Nos playoffs, não conseguiu superar o Flórida. Méritos do Flórida, com certeza. Agora, você acha o Flórida favorito que tirou o Boston? Com certeza não, porque o próximo matchup já é completamente diferente. Toronto já é um time completamente diferente de Boston. Flórida jogou bem o primeiro jogo, ganhou, legal. Só que isso não quer dizer que a série vai ser fácil ou não vai ser fácil. Tudo depende do chaveamento. Isso faz muita diferença. Então, e o que acontece muito na maldição do President Trump é isso. Você cai num chaveamento ruim. O fato de você ter a melhor campanha não significa que você vai ter o pior adversário. Porque nem sempre a pior campanha é o pior adversário. Então, isso fez muita diferença. E quando aconteceu o chaveamento de Boston, eu já falei, meu, já era. Eu não vejo Boston vencendo essa série.
Eu me senti o repórter do Bucks agora. Fiz a pergunta certa e cada um deu uma resposta. Mas é legal, porque eu sempre tive essa curiosidade.
E só para pegar o quanto que o Brobowski é importante, quarta vitória dele com mais de 34 defesas, recorde da temporada. Então, o que a gente falou, o goleiro é muito importante. É claro que ele não é o único que ganha o jogo, mas é fundamental. E o fato de os Panthers ter encontrado uma saída com o Brobowski definitivamente fez a diferença na série contra os Bruins.
Sim, eu falei do Pekka Rinne porque também ele fez a puta diferença para o Nashville Predators naquela temporada que ele estava incrível. Ele foi o principal nome. Agora eu não lembro com quem foi o... Bom, enfim, mas não importa isso é só detalhe. Mas já que você falou de maldição, já que você falou de zebra, Lukiba, a gente teve o Kraken também passando por cima do atual campeão, do Avalanche. Essa foi, acho que talvez, a grande surpresa até agora, tirando o fato de que Toronto passou, e isso também foi uma grande surpresa, né?
Toronto passar a surpresa é as brincadeiras que a gente faz, né? Que é um time que normalmente pipoca, mas... O time de Tampa, durante a temporada, não mostrou seu time com a mesma pegada do três vezes finalistas, último bicampeão e assim por diante. Eu assisti o jogo ao vivo de Toronto, de Tampa, e eu não vi Tampa com a mesma pegada. Me estranhou bastante da forma que foi. Então, não me surpreendeu essa série. Me surpreendeu muito a série do Avalanche com o Seattle. Eu imaginava que seria 4-1 e não foi 4-1. Assim, Seattle conseguiu anular o ataque de Colorado, que não é fácil você conseguir anular numa série de 7 jogos, anulou. O Grubauer, eu falei para você que ele dificilmente conseguiria todo jogo ser aquilo lá, de fato ele não foi todo jogo aquilo, só quando precisou ele apareceu, você entendeu? O último jogo, exatamente, jogo 7, o cara foi lá e beleza, matou, segurou, trancou o jogo e aí já era. Essa, para mim, foi a maior surpresa. O Colorado tá fora da série.
Triste, né, Fernandão? Colorado fora, um time bom também, muito bem montado, mas tá ali o Kraken, o recém-chegado Kraken.
E a gente tá falando aqui, falando muito de Panthers, estamos falando de Kraken agora, os dois de Wild Card, né? Os únicos dois que sobraram de Wild Card. Então, aí é o que valoriza ainda mais a situação dos dois times. Acho que o lance de Avalanche foi muito a temporada regular, né? A temporada regular com muita lesão, o time demorou a aparecer de fato na temporada regular. E eu não sei se talvez uma ausência de quentura tenha feito o Kraken conseguir se superar e passar por cima do Avalanche. Embora, claro, a gente saiba que o último campeão tem sempre uma predominância em relação aos seus adversários, mas eu nunca achei, até pelo que a gente viu do Seattle nos playoffs, nunca achei que a Avalanche fosse ter tanta facilidade assim na série. Eu também achava que ganharia, mas não sei se num 4-1, até mesmo a varrida. É uma surpresa, mas não é uma surpresa tão surpreendente assim. Eu acho que esse Kraken é um time safado e já mostrou isso agora aí contra o Dallas, né? Mesmo com a volta do Pavelski, o Kraken foi lá e ganhou o primeiro jogo. Então, vamos ficar de olho aí nesse Kraken e esse Devils, porque esses dois times estão querendo acontecer.
Eu só quero deixar uma coisa clara do poder do meu toque de merdas, não é Midas, é merdas. Qual foi o jogo que eu assisti na semana do Thanksgiving? Lembrem? Vocês lembram?
Foi Boston e Tampa? É isso? Puta que pariu, hein? Foi lá, né? Foi em Tampa que você viu Boston, Lightning e Bruins lá em Tampa. Parabéns, Zé.
Aconteceu alguma coisa que o Bergeron acho que quebrou um recorde naquele jogo, que eu não sei direito o que foi, mas realmente...
O que foi mesmo, Luquiba? Foi número de pontos? Eu esqueci.
Do quê?
Do Bergeron, no jogo que o Eric tava lá. Foi pontos?
Eu acho que foi ou pontos ou assistências, alguma coisa do tipo.
Foi bem, eu lembro disso aí também, a gente conversou bastante. Senhores, a gente tinha um assunto agora.
Deixa só eu jogar uma praga séria aqui agora. O Canadá tá com muita cara que vai ter o campeão da Stanley Cup esse ano.
Puta, eu se acho tivesse que Oilers, Toronto.
Eu acho que o Oilers vai cometer o crime. Eu acho.
Meu Torontão é gigante. Usei até a jersey do Toronto no draft da NFL.
O Oilers é o que tem aquele que é o craque da liga?
O McDavid.
Conor McDavid.
E o Draisaitl.
E tem o Draisaitl que tá jogando, assim, absurdamente. Só o Kachuk, que é o jogador lá dos Panthers, é que tá expoente o máximo desse playoffs. Tá com 14 pontos. O cara tá jogando muito lá pelo Florida Panthers. Mas Leon Draisaitl é fera. Acabou com os Kings na série contra Los Angeles. Acabou com os Kings.
Verdade, né? Ninguém tira essa série do Kings também. Vocês dois estão... Como que é a crise da direita aqui? Tá realmente complicada, gente. Vocês não estão entendendo. Senhores, a gente tinha mais um assunto aqui que é bem interessante, mas a gente vai deixar para a semana que vem por conta do tempo. A gente vai falar... Vai ficar quente, hein? Vai continuar quente na semana que vem. Pode ser que apareça mais desdobramentos, então dá para guardar. Mas que é o Ace caminhando para Vegas. O Oakland A's caminhando para Vegas.
E teve uma notícia quente hoje que vai impactar, deixa ela correr pela semana, acho que vai ser melhor a gente conversar semana que vem mesmo.
Exatamente, mas é um assunto bem interessante e eu já tenho até o nome do episódio que a gente trocou figurinhas no grupo. E vai ser muito bom o nome desse episódio.
Prepare-se. O Looney Balls?
Ai, beleza, vamos apostar. Tá abafado? Tá bom. Vocês vêm agora me derrubar.
Tá abafado, incrível como o show pode abafar o microfone.
E agora? Você tá voltando? Melhorou? Melhorou? Tá bom ainda? Ainda está bom? Essas vinhetas querem me derrubar. Não vão me derrubar, vinhetas. Chupem. Vou trocar essa porcaria desse fone, desse microfone. Eu já esqueci as apostas que a gente ia fazer, por isso que eu tava enrolando aqui, mas vocês vão me ajudar.
Não, a minha aposta da NHL e a do Luquiba da NBA.
Então, beleza. Começa pelo Eric.
Toronto campeão. Pelo simplesmente a coisa maníaca que a cidade iria virar se isso acontecesse. Tipo, eu acho que deve ser o título mais esperado dos esportes das grandes ligas que a gente acompanha por uma cidade, né? Se isso acontecer, eu acho que realmente feriado semanal, quebra-quebra... alegria, tristeza.
O Vancouver Canucks, quando perdeu, quebrou a cidade inteira.
O contrário positivo, né?
Só que agora vai quebrar de alegria.
Exatamente. Mas não saiu ainda, né? Os campeões da NHL. Não tem ainda. No Betano, pelo menos, não tinha.
Eu acho que deve ter já. Eu não sei quantos que estão os odds.
Então o Eric vai verificar enquanto o Luquiba comenta da NBA.
Beleza.
Da NBA eu já dei spoiler. É o Lakers sendo campeão. Isso pra mim deve estar pagando bem apetitoso aí. Eu não sei quais são as odds, mas eu imagino que não deva ser o favorito pra Vegas. Então, só por aí acho que já tá compensando aí cometer o crime.
A gente chegou a falar do Lakers campeão aqui, né? O Fernandão não gostou muito do que a gente falou, mas... Acho que era 18 para cada real apostado. Hoje, com certeza, as odds já estão mais diferentes. Mas entre todos que estão, com certeza, ainda está pagando relativamente bem. É, só precisamos validar agora o Toronto.
Toronto está pagando 5 para 1. Já está baixo, né? Tipo, já estão considerando como um dos não o favorito.
Pelo chaveamento de você ter Boston e Rangers fora, eu acho que isso fez crescer muito a aposta, né, em Toronto.
É, e assim, é, querendo ou não, é um time bom ainda, né? A gente tá falando de um time que é bom, a gente tá falando de um time
ótimo.
Não, não é um time mal menos, é um time bom mesmo.
Não. Tá... É um time que nas últimas três temporadas eu falei, esse ano vai. Eu tô esperando que vai esse ano mesmo, porque já fazem três temporadas que eu falo, Toronto tá com time pra ser campeão. O problema é pipoca em playoffs. Agora pegou Tampa, não pipocou, vamos ver o que, que faz, né?
Sim, sim. Bom, é, eu fui validar também da NBA. É, o Celtics está pagando 3.2 e Nuggets 4.4. O Lakers é 6. É o terceiro favorito já. Então já mudou muito. Se você aproveitou os 18 quando a gente falou lá atrás, é, você se deu bem agora, porque agora já está 6.
Não, mas 6 ainda está pagando bem. Nessa altura.
Mas se você perdeu os 18, era para estar chorando, né?
Não, com certeza. Mas aí, então, você vai falar de Miami, então. Quanto é que devia estar pagando Miami ou Nova York? Ou Nova York também. Que eu imagino que deveria ser mais que 50 para os dois.
É, Miami está 33 agora. Já até fui pegar aqui. Miami está 33.
E Nova York, quanto que está?
Interessante. Nova York, 31. 31, 32.
Eu iria aí, no Rio. Se você tem 10 conto, eu colocaria 5 cada um.
É, pode ser.
Um dos dois tem que ganhar duas séries depois dessa. Essa é a lógica. É uma aposta bem interessante por esse retorno.
Um dos dois, com certeza, vai estar na final de conferência. Isso, então, assim, já é um passo.
Isso, só precisa ganhar mais duas séries depois, um dos dois depois dessa. É uma boa aposta.
Vou te fazer um Pix de 10 reais. Você faz esse negócio aí pra mim, por favor.
Você faz esse negócio pra mim. Ai, que beleza. Então tá, maravilha. Vamos fechar essa paçoca, vamos para as dicas. Eu sempre olho o Fernandão enquanto... Tá bom o áudio, inclusive? Tá bom, né?
Agora tá.
Eu sempre olho o Fernandão quando eu tô mudando as vinhetas aqui, e ele tá sempre com a bolinha dele mexendo aqui e tal, não sei o que. É maravilhoso. Luquiba, eu vou deixar a batata quente para você com a dica, porque... Eu já tinha falado que eu ia deixar essa batata quente para você.
Tem problema, eu te mandei o link. É, eu não sei se tem alguma plataforma, mas no YouTube está de graça, então já é um acesso aí para poder assistir. É, muito se fala de Jordan, muito fala-se de Bill Russell, muito fala de LeBron, de Kobe, de vários nomes aí. Um nome que dificilmente alguém costuma falar, mas é um cara que foi gigante, é o Julius Erving, né, o Dr. J. É um cara que foi um dos melhores, um dos maiores, e nem sempre as pessoas, né, enaltecem tanto ele, colocam ele na prateleira que colocam outros jogadores. É, o documentário é antigo, eu acho que já tem uns 10 anos aí, pelo menos, que chama Julius Erving, The Doctor. Né? Por isso que eu disse, provavelmente não está em nenhum streaming, provavelmente no YouTube... Deve estar alguém, algum felizardo lá, deve ter lançado lá e ninguém revogou os direitos. Então ainda deve estar lá para poder assistir. Conta a vida desse cara. Né? Eu trouxe isso porque a gente falou bastante de basquete. É, o Philadelphia, para mim, é um dos favoritos, por isso que, né, que vale a pena trazer, que foram vários embates, né, do Dr. J contra o Boston. Então acho que querer resgatar essa rivalidade aí vale a pena para quem não conhece, conhecer a história desse cara que... É, eu acho que se falar que ele foi um dos 10 maiores jogadores da história, não vou estar sendo nem um pouco errado falando isso.
Sabe o que é legal, my friend? Uma coisa que eu acho interessante do Dr. J é, no momento antes da gente falar em marcas esportivas, antes de existir a Nike, ele trouxe uma questão estética para a NBA, uma questão de imagem que ajudou essa geração atual a ganhar muito dinheiro. Então, não é só a importância dele dentro de quadra, mas a importância que ele tinha como um homem negro da forma estética que ele ajudou novas gerações a faturar lá na frente, que eu acho muito legal.
E aí, em cima disso, reciclando dicas que a gente já deu aqui, eu comentei num podcast bem lá para trás mesmo, um documentário que tem na Netflix chamado Rucker 50, que conta a história do Rucker Park, lá em Nova York, que é onde surge várias estrelas, inclusive Dr. J, Julius Erving. Então vale muito a pena saber a história do Rucker Park, entender como eram os campeonatos de basquete, né, por lá, né, ver um pouquinho dessa visão do Julius Erving surgindo lá, e também essa questão estética que o Eric falou, que é muito explorado nesse documentário da Netflix. Eu não sei nesse do que o Lukiba recomendou, porque eu não assisti ainda, mas no Rucker 50 eles falam muito disso, do Julius Erving. Então, também já fica aí como uma dica reciclada, subdica da que o Lukiba falou. E eu ia falar mais um negócio, mas eu esqueci. Então, a gente vai terminar com eu esquecendo mais uma vez o que eu ia falar. E foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês. Aquele efusivo abraço e a gente com certeza se vê na semana que vem. Não sabemos se com o Eric, eu espero que sim, porque falar de ex com o Eric vai ser muito bacana também. Fernandão, grande beijo, abraço. Lukiba, abração, beijão. Eric, muitos beijos, muitos abraços. Vejo vocês semana que vem. Vocês que ficaram até agora, por favor, não se esqueçam de nos ajudar no projeto PAN. Está passando aqui embaixo novamente a nossa URL. tzbr.online/tznopan2023. Então, essa é a nossa landing page, você vai entender um pouco mais do projeto, tem o vídeo da gente falando sobre o projeto, tem datas de lives, tem como a gente pretende fazer as coisas, sempre vai ser alimentada essa landing page, não vai ficar estática que nem a página do Apoia-se, então podem utilizá-la, tem link para o Apoia-se, tem Pix para vocês fazerem se quiserem, enfim, consumam dessa landing page, e nos acompanhem, nos ajudem, que a sua ajuda, como diria o Fernandão, é fundamental para um projeto independente como o nosso.
Mohamed Menal diz: dá dinheiro, porra!
Pessoas, foi um prazerzaço, grande beijo, estejam com a gente semana que vem e tchau!